Posso começar?
Pode. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população que se faz presente nesta casa. Boa noite a toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia, sessão ordinária 1249/2023. Terrenos MS, 10 de julho de 2023. Em discussão, votação da 1.248ª sessão ordinária. Leitura das indicações 089/2023, da autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do requerimento 015/2023, da autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei municipal 018/2023, da implantação de capacitação em ABA para profissionais da educação e da saúde no município de Terrenos, Praça MS, da autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, a ata anterior. Ata anterior aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 089/2023. Autora Lucília de Almeida. Autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado, junto à Secretaria de Transporte, a disponibilidade para a utilização do caminhão pipa na comunidade do assentamento Santa Mônica. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores na comunidade do assentamento Santa Mônica emprestar o caminhão pipa para que possam molhar na frente do CRAS e do posto de saúde 3 vezes ao dia, sabendo que uma pessoa ficará com a total responsabilidade do caminhão, do combustível, do trator que vai molhar e da bombinha que irá puxar a água. Finalizando o trabalho, será entregue o respectivo veículo. Sala das sessões, 7 de julho de 2023. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Encaminhar a presente indicação ao Executivo Municipal para as devidas providências. Leitura do requerimento de número 015 de 2023.
Requerimento número 015/2023, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, com fundamento no artigo 15, inciso 18, da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, alínea C, do regimento interno desta Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Egrégia Casa de Leis, apresentar requerimento de informações à Secretaria de Obras e pedir respostas sobre a colocação no desvio placas grandes de sinalização nos pontos primordiais como curvas, pontes, cruzamentos, escolas, comércios e descendo a serra no assentamento Santa Mônica e dentro dos demais assentamentos da região Campo Verde, Paraíso, Patagônia, Nova Querência, Canaã, Guaicurus e Açafur. Justificativa. O requerimento ora apresentado visa obter informações, esclarecimentos e pedir respostas sobre a colocação dessas placas de sinalização no assentamento Santa Mônica e dentro dos demais assentamentos, o que tem causado alguns acidentes e também para evitar danos maiores nas regiões bem como saber o planejamento das datas para a colocação dessas placas. Sala das Sessões, 5 de julho de 2023, Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador.
Em discussão, o requerimento de número 015 de 2023.
Pela ordem, presidente.
Tem a palavra a vereadora Lucília.
Gostaria de solicitar a todos os nobres colegas a votação do requerimento. Nós já fizemos várias indicações em solicitação de colocar essas placas de sinalizações, que lá nós temos muitas curvas, muitos lugares perigosos. E então, com esse requerimento, ver o planejamento do secretário, qual a data que ele vai estar colocando essas placas de sinalização, que é de suma importância lá em todas as regiões. Muito obrigada.
Em votação, o requerimento de número 015 de 2023. Requerimento de número 015-2023 foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao Executivo Municipal para suas devidas providências. Leitura do parecer da comissão referente ao projeto de lei de número 015-2023.
Parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, número 015/2023. Ao sétimo dia do mês de julho do ano de 2023, reúne-se as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, com a finalidade de proceder à análise e emitir o parecer quanto à legalidade ao projeto de lei municipal número 018/2023, de 30 de junho de 2023, implantação de capacitação em aba para profissionais da educação e da saúde no município de Terenos, MS. As referidas comissões, após análise, dá o seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei número 018/2023. Sala das Sessões, 10 de julho de 2023. Joilson Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Marcelo Alexandre Consalter, relator. Wilson Miguel do Carmo, membro.
Em votação, o parecer das comissões. Parecer das comissões aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei de número 018 de 2023.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem a palavra o vereador Henrique Rezende.
Quero aqui, né, trazer o que traz de positivo para as crianças do nosso município esse projeto de grande importância. Sabemos que temos várias crianças já com essa debilidade, né? E trazer também a inclusão dessas crianças e a capacitação dos profissionais, que isso é muito importante. Gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a análise de comportamento aplicada, né, que é o significado do ABA. Significa análise do comportamento aplicado. Tem demonstrado resultados positivos ao desenvolvimento de habilidades sociais, comunicação, autonomia e qualidade de vida das pessoas no aspecto do autismo, através de capacitação adequada de profissionais da educação e da saúde nessa abordagem. É possível proporcionar suporte mais efetivo e inclusivo para as crianças autistas, auxiliando em seu desenvolvimento e maximizando seu potencial. Então, peço aos nobres aí que a gente possa estar votando nesse projeto de grande importância e trazendo essa capacitação aos a educação, a saúde, e incluindo essas crianças, né, no seu devido momento ali. Então, seria de grande importância esse projeto para o nosso município. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, o projeto de lei de número 018 de 2023. projeto de lei de número 018/2023 foi aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao Executivo Municipal para sua devida publicação e sanção. Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, passamos para o grande expediente.
Vereadora Lucília de Almeida.
Quero cumprimentar aqui todo Nossa Terenos, o Campo, a Cidade, cumprimentar o presidente e todos os nobres colegas. Quero aqui falar a respeito também da ação que teve no sábado, e muito me encantou lá na ação o atendimento de toda a equipe médica, a educação, o respeito com aquela comunidade. Quero parabenizar toda a equipe médica, os agentes de saúde, parabenizar ali todos os funcionários que estavam ali. Eles trataram aquela população ali com tanto respeito, com muito carinho. Então, quero parabenizar toda a equipe. E dizer que a ação quinzenal ela foi muito importante, mas nós precisamos que essa ação ela se estenda durante a semana, porque a demanda é muito grande. E não vai conseguir, né, essa demanda tão grande só quinzenal. Tem a gente com problema do desvio, então tem gente andando 30, 40 quilômetros lá. Então, eu gostaria de pedir para os nobres, para o executivo, que estendesse esse atendimento semanal lá, que vai ficar muito importante. Também nós tivemos uma solicitação da comunidade a respeito do tanque-pipa, que está lá, fica lá na região. É um tanque. E a comunidade gostaria de, nesse período seco, colocar ali esse tanque. Ele se responsabiliza por um período para fazer molhar. É o tanque-pipa. Então, gostaria muito que o executivo lá tenha um responsável e que pudesse colocar ali para aquelas famílias ali, para eles estarem molhando 3 vezes ao dia, porque a poeira ali no CRAS, no, na, nas vilinhas, está demais. E a respeito do requerimento, nós tivemos vários acidentes. Até tivemos um acidente também que teve por esses dias, e não temos a falta da sinalização. E pedir para o secretário que ele possa estar vendo essa questão da placa, que faz hora que a gente vem solicitando, para colocar em toda a região. Eu também gostaria de deixar aqui registrado aos nobres, eu, como vereadora, meu trabalho é trazer as demandas, é a voz da população, como cada um dos nobres aqui faz. A população fala para nós e a gente traz aqui. Então, a gente acaba sendo a voz da população, cada um da sua região. E aí você escuta e traz, faz requerimento, mas é o executivo que executa. Nem eu, nenhum de nós aqui executamos. Gostaria de pedir ao Chiru 3 minutos da bancada. Obrigada. Então, aos nobres, nós só transmitimos, e uma das nossas ações também é fiscalizar. Fiscalizar as obras, fiscalizar contrato. E muita das coisas me provocou muito a estudar e olhar os contratos, entrar no portal da transparência e também levar alguma sugestão ao executivo para dar uma enxugada e sobrar mais recurso para poder colocar em outro segmento. Então, eu acho isso importante. Nós temos um contrato de caçamba de lixo. E essas caçambas, o contrato dela custa R$ 55 mil por 6 meses. E aí eu fui buscar. Se nós comprarmos as caçambas, tem caçamba de 3.500 a 5.300. Eu vou mostrar para os nobres colegas.
Me permito uma parte, por vereador?
Permito. Aí, se fizer a licitação, comprar as caçambas, vai ser um bem patrimonial, vai ficar como um patrimônio público, essas caçambas. E fica para o nosso município. E pagando elas, você vai gastar 55 mil durante esses 6 meses e não vai ter as caçambas. E com 18 mil, você paga as 3 caçambas. Então, eu também estou buscando aí para orientar ou até indicar o executivo algumas ações, que quando você faz a licitação, você dá oportunidade para empresas de fora vir e você comprar. Então, o dinheiro ali desse contrato daria para comprar quase 10 caçambas, que não atenderia só esses 3 lugares. Atenderia mais Cachoeirão, assentamento, as vilas, né? Então, enxugando isso, já atenderia. Então, gostaria que o executivo desse uma olhada, né, que é, realmente, quando a gente procura, a gente vê que dá para enxugar e colocar o recurso em outro lugar. Está com a parte, Caco.
É, vereadora, conforme a Vossa Excelência falou das caçambas, realmente tem umas caçambas pequenas que custa R$ 3.500, R$ 4.000, por aí, certo? Mas tem caçamba que a prefeitura locou, que, por exemplo, está lá na Ponte do Grego. Uma caçamba daquelas, eu tenho certeza que Vossa Excelência não compra menos de R$ 50 mil. Porque aquela caçamba lá é uma caçamba especial, que o caminhão larga no chão e ele mesmo recolhe. Então, para aquela caçamba, tem que ter um caminhão especial. E para essas caçambas de R$ 3.500, R$ 4.000, também tem que ter um caminhão especial para carregar. Então, não seria só um gasto com a caçamba. Ele teria que pegar um caminhão e transformar também para poder pegar essas caçambas aí. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela parte.
Vereador, a caçamba, no contrato, só está as 3 caçambas. E para
concede a parte, vereadora.
Na hora que eu finalizar, para compor com a sua resposta, a caçamba exatamente que você falou custa R$ 6.000. Está aqui. Ela custa 6 mil e ela tem aqui, ó, até 10 metros cúbicos aqui, para exatamente. E ela é para entulhos. Aqui, ó.
Vereadora, a caçamba que tem na Ponte do Grego é para mais de 12 metros cúbicos. Ela provavelmente é para 18 metros cúbicos. Então, vamos dizer assim, aí é onde eu entendo um pouco dessa parte. Essa caçamba que Vossa Excelência está falando, eu tenho certeza que não é igual ao que tem na Ponte do Grego. A que tem lá é para a média de 18 metros cúbicos de lixo. Então, vamos dizer assim, uma caçamba daquela, tenho certeza absoluta que não se compra com menos de R$ 50 mil. Vereador, até então, por quê? Hoje, uma carroceria de uma F4000, feita de madeira, não se consegue comprar com menos de R$ 25 mil. Então, é isso que eu quero dizer.
Ó,
obrigado.
Está aqui, vereador, 10 metros cúbicos. R$ 6.000 MF Rural. Se ela custar R$ 10.000 ou R$ 12.000, mesmo assim compensa comprar as 3 caçambas com R$ 55.000. Mas está aqui para mostrar, vou te mostrar, tá aqui, ó, 10 mil metros, aqui, ó, cúbico, conforme o senhor falou. Eu pesquisei e trouxe. E é meu dever fazer isso como vereadora.
Com certeza.
E levar isso ao executivo, e fazer isso e buscar informação e levar para que ele possa olhar e fazer a pesquisa. Passando a parte para o nobre vereador.
Obrigado, vereadora, pela parte. Só uma correção. Eu acompanhei muito, porque isso foi um projeto meu do mandato anterior e os pares acompanharam, que era a coleta do lixo seletivo na área rural.
Isso é maravilhoso.
E o Henrique, ele se propôs a fazer e hoje está fazendo. Existe sim uma empresa contratada. E foi bem falado pelo vereador Caco, que ela também, dentro desse contrato, não estou fazendo defesa a algo, mas eu acompanho. E, inclusive, a senhora referiu a Cachoeirão. Cachoeirão também tem uma caçamba. A caçamba é 30 metros cúbicos. Aí eu quero dizer o seguinte, o caminhão tem que ser realmente especial para fazer essa coleta. Lá na Ponta do Grego, que é um ecoponto, também está instalado. E que eu vejo assim, isso daí já está trazendo, porque ali era um lixão a céu aberto, no Cachoeirão era um lixão, na estrada e agora pavimentado, o pessoal jogava um lixo na beira da estrada, garrafas, e hoje nós temos, sim, pelo menos uma forma organizada, preservando dentro da consciência o meio ambiente, e eu vejo pelo seguinte fato, tem que ver o custo-benefício disso. Como eu não sou, eu estou aqui para legislar, e não sou ordenador de despesa, aí teria que comprar caminhão, três caçamba, combustível, motorista, porque se for essa caçamba pequena, todo dia vai ter que buscar, porque ela, a demanda é grande, é muito lixo, acumula-se muito lixo. Então, dentro da programação, eu acompanhei o contrato também. Eu vi a licitação, eu acho que a empresa licitada, não conheço, também não tem interesse de conhecer a empresa, mas o serviço está sendo prestado. Eu só estou te passando a informação, nova vereadora. Muito obrigado pela parte.
Por isso, preocupada com a questão ambiental e coleta de lixo, e que nós precisamos ter patrimônio público comprado e a gente se organizar, eu estou repassando exatamente isso para que esse recurso compre. E no contrato rege que são só três caçambas. Se tem o caminhão, outras peculiaridades, são outros contratos com outros valores. Não, é mesmo... Esse é específico das três caçambas.
Está no contrato.
Então, mas esse é específico das próprias três caçambas. Então, desses que é específico das três caçambas, é importante... Está levando, e se puder comprar com processo licitatório ou fazer pregão e comprar e nós termos isso, é muito melhor. Então, eu gostaria de deixar aí ao executivo, como também nós temos outros contratos que muito me preocupou, que é em questão da... Isso foi até uma solicitação do vereador Henrique, se eu não me engano, em questão das câmeras para as escolas. E o valor que está lá muito me preocupou. Então, é importante depois... Os nobres colegas também dão uma olhada no valor e naquelas três escolas que são lote 1, 2 e 3 que vão receber ou já receberam e o valor que está lá. Então, hoje, a gente que está aqui, além de trazer solicitação, é fiscalizar, buscar caminho e também mostrar ali onde pode enxugar a máquina para sobrar recurso e indicar em outras peculiaridades, como a questão ambiental, como essa questão de lixo, que isso é importantíssimo ter coleta, não só ali, mas em todos os lugares que nós precisamos.
Então, vereadora, me consegue de uma parte?
Concedo.
Aproveitando, falando a respeito da coleta, eu queria sugerir, né, que seja colocado, até inclusive essa semana já vieram fazer um pedido para mim, que é na entrada do Recanto Nuara. Muitas fazendas vizinhas ali precisam de caçamba, né? E às vezes tem que ir até no Recanto Nuara para poder estar depositando lixo. Então, não sei se a senhora viu lá, mas na entrada lá o lixo tá precário lá. Então, quero solicitar aqui desde já, né, que possa ser atendido ali aquelas fazendas vizinhas ali. E também uma indicação, já que a senhora disse a respeito das caçambas, não adianta só comprar as caçambas, tem que ter o caminhão também, né, para poder retirar, senão acaba, às vezes a gente acha que vai economizar, pelo contrário, vai gastar mais, que daí você vai ter que fazer um contrato para o caminhão vir buscar. Então, assim, a gente sentar e analisar certinho para ver se é viável ter as caçambas, mas entendendo, se comprar as caçambas, sugerir aí que compre o caminhão também.
Com tantos deputados estaduais, federais e tantos parceiros que nós temos, eu tenho certeza que esse recurso consegue por emenda parlamentar também. Tanto para o caminhão como para as caçambas. Então, tanto como o executivo está dentro das atividades dele, esse gasto mensal dessa caçamba, ele vai poder enxugar isso e transferir isso em buscar emenda parlamentar. Cada um aqui tem, a gente pode somar, mas isso vai reduzir esse gasto para o executivo e vai poder gastar em outro segmento. Então, a gente tem emenda parlamentar...
Vereadora, seu tempo já esgotou. Tá.
Nós temos emenda parlamentar e aí nós fazemos com que enxugue a máquina e aí esse recurso seja direcionado em outros setores. Obrigado, quero agradecer aí toda a população e que tenha uma semana abençoada.
Vereador Chiru.
senhor presidente e demais pares dessa casa, população aqui presente, população que nos assiste pela web da Câmara, pelo Face da Câmara, meu boa noite. Participei essa semana, sábado, da ação de fortalecimento da saúde, que foi no CRAS do assentamento Santa Mônica, e realmente deparei, e foi um motivo de gratidão, agradeço o Márcio Leal que nos acompanhou, nosso repórter, que foi um atendimento, e você sente quando o atendimento ele é satisfatório pelas pessoas. Lá teve procedimentos desde vacinação em crianças e adultos, teve 2 médicos atendendo, teve mais de 100 procedimentos, tinha a farmacêutica com os remédios, que geralmente no SF funciona assim. Antibiótico não pode ficar estocado, porque tem que ter um responsável técnico, que é o farmacêutico. E nos ESFs não tem o farmacêutico. Então, geralmente, a pessoa na área rural ela é consultada, a receita vem e no outro dia, posteriormente, volta o remédio. E lá não. Saía com a receita e já medicado, porque tinha um farmacêutico, e com a receita na mão. Eu vi a satisfação de muita gente. Conversei com o prefeito, que ele estava presente. Nós comentamos sobre o quinzenal, a questão do atendimento quinzenal. Consultei a secretária Ariane. Quantos procedimentos tinha semanais no assentamento Santa Mônica? Nós sabemos que essa sonhada ampliação e reforma do ESF, ela vem para agregar. Na condição que vai ter garagem para a ambulância, que muitas vezes precisa de um socorro, mas o motorista não tem um sinal bom de internet, então vai ter um bom sinal de internet. Terão 3, estarei semana que vem lá, mas terão 3 banheiros de acessibilidade, isso estou falando da Santa Mônica, e os demais também serão assim. Sabemos que causa transtorno, sim. Mas tem a preocupação, sim, do município, de dar o atendimento devido. Consultando, assim, tanto a secretária junto com o prefeito, eles me passaram a seguinte informação. Será quinzenal, porque o atendimento semanal é média de 48 pessoas, 12 dias. Então, eles estão fazendo em cada 15 dias o procedimento de 100. E se chegar agendado, mas se precisar de mais atendimento, terá o atendimento. Até a última pessoa que chegar lá será atendida. Conforme for, pode se tornar semanal. Então, eu acho assim, isso é louvável. E não posso deixar de parabenizar, num sábado, o funcionarismo público da saúde que foi lá. Esse sim que coloca a mão na massa, desde o enfermeiro, técnico, estagiário, farmacêuticos, médico, dentista, auxiliar de dentista. E também foi feito tanto preventivos com eficiência e profissionalismo. Estive, acompanhei e ficamos umas 4 horas lá para ver realmente o andamento, como seria. Tão é satisfatório que através do ônibus itinerante que estava instalado lá, que foi um recurso que na época veio do deputado Gerson Claro, eu nunca vou cansar de falar porque ele acreditou nesse projeto, e esse projeto já atendeu no ar, atende no ar, já atendeu mais de 1000 pessoas, que é a saúde mais próxima da população. Atendeu na Ponto do Grego, atendeu na Colônia, atendeu na Querência. E agora, a partir dessa semana, já vou estender o convite, amanhã terá uma ação de fortalecimento da saúde na Associação de Moradores, vocês aí da Nova Querência, as vagas estarão abertas, por agenda, 25 pessoas, mas se for necessário, será atendido mais pessoas. Na logística, isso também foi feito para desafogar a Patagônia, tanto na questão do deslocamento da população, como também não fadigar e ficar ineficiente o atendimento médico odontológico na Patagônia. E quando terminar, concluir a obra da Santa Mônica, será feito o inverso. Então eu acho que isso aí é pujante, isso é crescimento, isso é respeito pela população, e cabe a nós, quando tivermos que criticar,
mas também no momento que a gente vê a satisfação e a realização de projetos
dessa envergadura, me concede uma parte?
Será concedida. E projetos dessa envergadura, nós temos também que relatar. Está concedida a parte, não, vereador?
É, eu acho importante, né, a reforma que vai ter lá no posto. É louvável, né? Sabemos que tem várias situações assim, mas o que eu vejo que a população tem reclamado muito, vereador, é sobre a demora das obras. Vai fugir um pouco, mas nós temos ali na avenida, ali na Pombal, que é Onofre Borges de Oliveira.
Isso.
E a população ali está bem descontente. Por mais que seja, né, um trabalho bastante bonito que você for ver ali nas calçadas, mas a demora que está acontecendo, o desconforto, esse tempo seco, a poeira que está lá, não sei se o senhor já passou lá na frente, mas então está prejudicando a saúde daqueles moradores. Então eu acho assim, é importante a reforma, nós estamos com obra em todo o município, e isso quero parabenizar o prefeito, mas desde já eu quero que colocar aqui, né, nós como vereadores está fiscalizando essas obras e também está cumprindo, né, que cada empreiteiro possa estar cumprindo aí os seus cronogramas aí, que seja entregue no tempo, porque a população cria um desconforto, né? Sabemos, em unidade de saúde, ela não pode ficar muito tempo, né, sem ter os atendimentos. Então, a gente peça aí para cumprir os cronogramas. E falando ali da Avenida Onofre Borges, está uma situação precária. Sabemos que vai vir, né, ficar bonito ali, mas tá, a população ali está bem desconfortável, com problema até mesmo respiratório, devido ao tempo seco. Então, possa estar agilizando essa obra aí. Então, é importante nós frisar isso também. A reforma, ela é importante? É importante. Mas que possa cumprir também os cronogramas aí dos empreiteiros que estão fazendo as obras. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço, novo vereador Henrique, por você estar atento. Qual é uma das prerrogativas nós como vereadores? É de fiscalizar. Fiscalizar o cronograma, fiscalizar desde a licitação. Qual é o prazo da entrega dessa obra? E hoje, na lei de responsabilidade fiscal, toda empresa que pega uma obra, ela tem um compromisso durante 5 anos de, se for necessário fazer o reparo, ela tem que fazer o reparo. Isso foi informação que eu tive do Tribunal de Contas. Então, cabe a nós também fiscalizarmos e ver qual é o porquê de não estar sendo cumprido o cronograma conforme você me relatou. Então, esse é um dos papéis nosso e temos que ficar atento, e eu estou à disposição para ajudar também a buscar o resultado mais imediato possível, respeitando os prazos. Ok, novo vereador? Tive também hoje e participei um projeto que eu acompanhei ele desde 2017, mas era um projeto. O prefeito Henrique, ele encarou esse projeto. E assim eu participei hoje do processo de pré-seleção do programa habitacional, entendam bem, não é Minha Casa Minha Vida, do crédito associado, que é através do FGTS e através da Caixa Econômica Federal, e com subsídio do Estado, conforme a renda da pessoa. Renda comprovada de R$ 1.500 a R$ 6.500, no início era R$ 1.379 a R$ 4.500, mas as coisas também aumentaram, os valores, o preço, e o governo...
Será concedido uma parte, vereador?
Será concedido. E o governo do Estado, ele fez a sua contrapartida. Então, tem uma regra de subsídio. Até R$ 2.400, terá um subsídio de R$ 13 mil. O município, e não posso deixar também de parabenizar o prefeito Henrique Budic, entrou com a contrapartida dos terrenos do Vivari. São 75 terrenos, serão feitos em 3 módulos. Hoje, está aqui, ó, nobres vereadores, foi feito o sorteio, que é um sorteio não, peço equivocadamente, falei, não é sorteio, é um processo seletivo com lisura. Fui para acompanhar a forma que é feita. Porque eu sou contra apadrinhamento, não existe apadrinhamento. A forma que é feito, a responsabilidade que hoje tem a AGEAB.
Então é um programa de pontos. Pontos esses que têm cotas para idoso, cotas para deficiente físico e assim por diante. Eu irei utilizar mais três do partido, são 6 minutos. Eu agradeço. Okay. E para concluir e passar a fala ao nobre vereador, esse processo todo, ele vem de encontro o quê? Com a moradia, com o déficit habitacional que nós temos. Isso é um início. Então, fica aqui meus parabéns e agradecimento ao respeito que a GEAB teve, ao governador do estado, através da dona Maria do Carmo, que é a nossa diretora-presidente, foi muito sucinta. Vi a lisura e o respeito do sorteio, foi feito todo um acompanhamento, e também do prefeito Henrique, que assim ele foi elogiado lá pela rapidez, porque senão ia perder o projeto da terraplanagem que está pronta, das primeiras 25 casas, que é o primeiro módulo. O sorteio amanhã a GEAB irá publicar, e parabéns a Nilza, que ela estava lá presente, a nossa secretária de assistência social. E assim ela já vai entrar em contato, que aí é prerrogativa deles, para as pessoas sorteadas entregarem suas documentações. Tem um prazo para isso, eu acompanhei o prazo também. E também tem o pessoal da reserva. Então fiquem atentos. Parabéns àqueles que são contemplados, estão contemplados, e assim vão sair do aluguel. Está concedida a parte, meu vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Vereadora, eu fico feliz por esse projeto ter acontecido. Isso aí é uma bênção, como disse, para a nossa comunidade, para a população. O senhor esteve presente, eu queria perguntar para o senhor o que eles comentaram sobre o cidadão que já, se já tem alguma casa no nome, como esse projeto é um projeto de caixa econômica, até mesmo para a gente poder explicar para as pessoas aqui. Se o seu João, que foi sorteado ali, ele tiver uma casa no nome dele já, um terreno ou alguma coisa do tipo, ele participa dessa listagem?
Olha, esse processo seletivo, as pessoas não podem ter. Não é Minha Casa Nem a Vida, não é programa do governo federal, não é casa para baixa renda, não é casa de associações. Tem um outro projeto que vai tramitar a partir do governo federal, que aí eu não posso adiantar o assunto, que isso é assunto do executivo, que ele tem que propor para a nossa casa. E vejo assim, que realmente não pode. Agora, muitas vezes, nós também indagamos isso. Acontece, muitas vezes, de um sorteio, a pessoa tem uma casa. Isso aqui é uma linha de crédito e um financiamento. E a pessoa vai ter que ter comprovação da renda pelo FGTS. Só que ele não precisa sacar o FGTS. Este projeto. Pode, porque ele vai receber. Só que o critério que eles fizeram lá, essas pessoas, às vezes, não encaixam. Além de ter a cota dos idosos, teve a pontuação conforme o critério da AGEAB, que hoje está no site. Número de filhos, não importa o número de filhos. Esse projeto aqui, e eu falo uma coisa, concordo com o vereador Silvio, não pega porque eles fazem um levantamento, um pente fino. Tinha 3 representantes da Caixa Econômica, tinha um levantamento, mais um minuto, por gentileza, tinha um levantamento da Caixa Econômica, 3 que serão feito análise, e esse análise, não é que a pessoa foi contemplada, que ela não vai apresentar e representar o seu documento e a comprovação daquilo, porque às vezes a pessoa mentiu, mas vai ser provado porque faz um pente fino. Inclusive, até lembrando, foi comentado que a pessoa, para entrar no sorteio, tinha que pegar os últimos 36 meses de cadastro pela AGEAB, no link da AGEAB, com tudo o NIS, tudo correto, e perguntaram para as pessoas que fazem parte da fila se a pessoa concorda de fazer um levantamento da vida pessoal. Então, com certeza, vamos fazer um pente fino. Certo? E a condição financeira, se ela concorda, que é de 1.500 a 6.500. Senão a pessoa não entraria nesse processo seletivo. Ok? E para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Dentro de todos os fortalecimentos e de tudo que nós fazemos, nós buscamos uma realidade. Agradeço o assentamento Distrito Campo Verde pela recepção que nós tivemos. Obrigado, Edson e Eliane, pelo almoço oferecido lá, o pessoal em todos os lugares, mas geralmente são acolhedores. fiscalizamos a obra e olhamos a obra que até então foi um recurso da ex-deputada federal e hoje senadora senadora Tereza Cristina, mas esse projeto já era desde 2017, que hoje está sendo implantado pelo município após que foi liberado a ordem de serviço. Está de parabéns, a pavimentação vai melhorar a vida e a qualidade daquelas pessoas. As agrovilas estão de parabéns, precisa muita coisa a melhorar. Captei muitas reclamações e eu digo sempre, problema nós temos que buscar o quê? A solução. Então vamos buscar com muito respeito a solução dessas demandas. Eu quero desejar a todos uma excelente semana, que Deus possa abençoar o nosso dia a dia e vamos para cima, que o mandato ativo continua. Obrigado.
Vereador Caco.
Falou, hein?
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que se faz presente, meu boa noite. Faço uso dessa tribuna, senhor presidente. Não sei a quem nós vamos recorrer, mas nós vereadores e temos que conversar também com o executivo para que tome uma providência ou mande algum ofício, alguma coisa, para que seja reaberto esse escritório da Energisa. Todos sabem que nós não temos como recorrer. Somos obrigados a pagar a conta, não podemos atrasar, se atrasar, corta. Nós não temos outra fornecedora de energia. Se não pagar, vai para protesto. Certo? E não temos um serviço de excelência. Nós pagamos o que eles querem e não somos bem atendidos. Nós temos que, sim, ter um escritório da Energisa aqui funcionando. Hoje recebi e tenho em minhas mãos uma denúncia e as provas que mais de 50 contas de energia de algum cidadão, não sei se é da zona rural ou da cidade, está em minhas mãos, que foi jogado no lixo, na lixeira. E isso é do mês 7. Então, estão fazendo pouco caso da população de Terenos. Então, nós temos que realmente tomar a providência e que seja reaberto, porque tem um postinho de atendimento, mas atendem quando quer. Então, para que que saiu de um prédio próprio para ir terceirizar um serviço que não é bem feito, certo? Vossa Excelência quiser ver, amanhã mostrarei, tem mais de 50 contas de energia que foi jogada no lixo. E isso tem que tomar providência e rápido. Tá? Porque nós pagamos impostos, pagamos a energia. Para isso nós também temos que ser bem tratados. Porque como nós pagamos, o serviço também tem que ser de excelência. Que todo serviço que eu faço, eu gosto de receber. Mas quando eu faço serviço de excelência. Para não voltar e bem feito. Outra coisa que eu gostaria de saber, se alguém tiver com o prefeito, que eu não fui na prefeitura, mas eu queria saber quando vai terminar e se a mesma empresa que está fazendo aquelas calçadas na Pombal vai fazer aquele asfalto, porque está uma esculhambação que já passou da hora de aprontar aquela rua lá, porque é poeira, agora começaram a molhar, mas é poeira, é entulho no meio da estrada, é lastimável.
Me concede uma parte,
vereador. Como eu moro na Pombal, Eu já estou incomodado com aquele serviço lá. Antes tivesse deixado do jeito que estava. Porque vai passar aí 6 meses mexendo naquilo lá. É problemático. E ainda mais agora, vamos dizer assim, que estamos chegando na época da seca. Então, todos os vereadores sabem que chegou agosto, julho, final de julho, agosto, começa aquela ventania, aquela poeira, e aí não tem Cristo que aguente, principalmente as donas de casa, né? Xinga mais do que não sei o quê, e a gente tem que ficar escutando. Então é isso que eu gostaria, conselho da parte do vereador.
É, como eu disse, né, na fala anterior, a respeito daquela avenida, até os meus pais moram lá, e tanto é que teve uma chuva que deu lá, a água entrou tudo dentro da casa. Então, todos ali não estão satisfeitos com aquela avenida. Então, assim, foi bem falado, como o senhor disse, para a gente estar conversando, né? Eu não sei quem pegou aquela obra lá, mas para estar refazendo esse trabalho lá. E choveu, entrou água tudinho dentro da casa lá dos meus pais, tanto é do vizinho ali, que a água vem do Benega ali, o senhor conhece. Então tá molhando lá, e fora que ninguém consegue ser curado lá da gripe, porque a poeira tá grande. Obrigado pela parte.
Pois não, vereador. Obrigado a vocês. Tem a parte aí, vereador.
Vereador Caco, só para um lembrete, pedindo permissão ao senhor para fazer fora do assunto, o senhor me permite. Eu gostaria de solicitar aí ao presidente, aos nobres, a respeito do cartão alimentação, que foi passado nessa casa aqui, aprovado, e chegou a informação que vai ser só setembro. E quando passou aqui, diz que logo de imediato ia estar organizando para passar esse cartão de alimentação para os servidores. Então, só fazendo esse lembrete aí para o senhor levar o executivo aqui, que eles podem estar fazendo. Muito obrigado, Caco, pela oportunidade.
Outra coisa, aquelas calçadas, fizeram, como o vereador Henrique falou, fizeram no final dela, concretaram. Depois foram lá, arrancaram tudo os concretos, aí rebaixaram com tijolinho. Então, vamos dizer assim, o troço tá enrolado, e eu principalmente, eu quero saber qual que é a programação, se é a mesma firma que vai fazer asfalto, não é, quando que vai terminar, porque está chegando aí o agostinho, e o agostinho é vento para todo lado, tá? Então é isso que eu queria deixar, a população da avenida, tenho certeza que também está angustiado para aquilo que termine logo, certo? E aí gostaria só que conversassem com o prefeito e me dessem uma devolutiva aí, certo? Meu muito obrigado e meu boa noite.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população que se faz presente nesta casa. Boa noite, população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Vereador Caco, só para informar, Vossa Excelência, eu não sei a que ponto que está, não posso lhe informar a que ponto que está, mas existe uma conversa com o governo do Estado para pavimentação asfáltica de toda a Nova Terrenos 1 e 2. Foi o que chegou a semana retrasada sobre isso. Mas vou pegar o detalhamento com o executivo certinho, até Vossa Excelência pode ir lá comigo, para a gente poder saber a respeito disso. O que existe é pavimentação asfáltica da Vila Pombal. Vamos falar o nome Vila Pombal. Então, creio que Vossa Excelência e a população realmente têm o direito de reclamar sim, mas existe por vontade, não nossa, desculpas a nossa, mas o Executivo Municipal está correndo atrás junto ao Governo do Estado para a implantação dessa pavimentação asfáltica.
Obrigado, presidente.
Quero aqui dar uma semana abençoada aos meus pares, uma semana abençoada à população que se faz presente nesta casa, e uma excelente semana a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.